Fue un periodo sin aula, de cuartas. Nos estamos estudiando sobre filosofía todas las cuartas y hemos visto inclusive que todo el mundo tiene una alma, tiene vida. Inclusive alma, hemos visto, viendo latín, anima. ¿Cierto? Entonces, el ser animado es un ser que tiene una alma. Mas todo tiene una cierta faísca divina, tiene un brillo especial por ser obra de Dios. Nos hablamos, tenemos lo que se llama de criatura. Fue criado. En general, y dentro de la filosofía hasídica, se basea en uno de los libros principales, que es el libro de Tania, se basea sobre lo que nos podemos llamar, tal vez, una línea de raciocinio muy interesante, que es basado en el Talmud, cuando dice o que significa realmente determinados conceptos. O Talmud nos dice que tiene tres conceptos. Tzadik, tenemos Rasha y tenemos Beinoni. ¿Qué es Tzadik? ¿Qué es Rasha? ¿Qué es Beinoni? Son tres conceptos interesantes. Tzadik nos definimos de forma, vamos, vulgar, así rápidamente para... como justo, Rasha como impio, malvado, y Beinoni mediocre, está no medio.
¿La persona es Rasha o la persona está Rasha?
Calma, boa pergunta. Vamos analizar no Shuri e talvez vamos ter a resposta. Se na gente dá. Então.
Beinoni intermediário.
Intermediário, por isso, mas eu fiz questão de falar medíocre, porque justamente que está no meio. Medíocre é que está no meio. Nós temos em português uma conotação também. O que significa ser um justo?
Okay.
Um justo. Um justo, recorda a palavra, que faz justiça.
Sou correto.
Então faz justiça, pessoa correta, pessoa que é justa. Ele não pega o que não lhe corresponde, ele não toma, ele é muito na justiça. O que é justo? As pessoas dizem, justo e perfeito. Certo? Mas, em geral, quando nós falamos, queremos dizer que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que cumpre Torah e Mitzvot, uma pessoa devotada, uma pessoa mesmo espiritualizada, falamos que ele é um tzadik, um justo. Certo? Inclusive, na educação, muitos pais, muitos mestres, professores, costumam chamar os alunos, as crianças, tzadik, vem, sabe, pequeno tzadik, é uma forma de positivamente construindo ele como uma personalidade, assim que explica, já dele desejar ser isto, certo, só que tem o tzadik, aquela criança muito levada que fica aprontando, chama, aí o professor chama, vem tzadik, vem aqui tzadik, vem. Mas, de linhas gerais, nós temos o que chamamos em hebraico, Shema Mushal, como se diz, um nome de forma genérica. Tzadik, uma pessoa, como se lhe falou, correta, porque não chama tradução, seria justo, de tzedek. E quando queremos descrever uma pessoa que, desculpa a expressão, não presta, definimos como Rasha, ímpio.
Mas o ímpio é mais apropriado que justo, porque ímpio é aquele que não crê.
Não, esse é incrédulo. É. Ímpio não tem a ver com crença.
Tem, sim.
Talvez na concepção.
Pode ir no dicionário, sim. Ímpio é relativo à crença. É que não é pio. Ímpio.
O pio é puro. Seria impuro, deixa eu ver.
Para isso, no sentido de crença.
Eu não sei, não subiu nenhum pio.
Ímpio, que não tem fé.
Ímpio que não tem fé. Então.
É bem apropriado. Né?
Sim, mas não é verdade. Não é dessa forma que eu disse, usava como malvado.
Sim, sim.
Você vê na literatura.
A palavra rachá.
Rachá, exatamente.
Mas com a tradução ímpio, ela é mais apropriada do que justo.
Mas não é.
Não, 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 eu acho que tzadik era um crente, um fio.
Não sei, eu, o conceito aqui, a comentário está certo, para mim, pelo menos, elucidou bastante, porque eu sempre vejo na literatura, quando querem descrever um rachá, na literatura é mencionado um ímpio.
Como adjetivo, que demonstra que possui falta de piedade.
Está certo, mas se o conceito literal é falta de fé, e não é falta de fé, porque uma pessoa pode ser uma pessoa correta, entre aspas, ele dizia que não tem fé.
Mas quando ele se aplica aqui, ele está se aplicando o quê?
Uma pessoa que as atitudes dele são erradas. Uma pessoa que não tem uma conduta, vamos dizer, própria.
Alguém que possui valores contrários ao que estão previamente estabelecidos pelo senso comum.
Aí sim.
Um inconformista.
Então vamos lá. Então temos a segunda categoria, que é o rachá, que é o movado, uma pessoa que tem uma conduta totalmente imprópria. Enquanto aquele que está mais ou menos, que está no meio, que não é nem para cá nem para lá, certo? Ele é chamado de intermediário, como Gilles disse, ou medíocre, como que seria, mediano.
Que medíocre se aplica.
Não, mas em português também, medíocre não é aquele que está no meio.
Não.
O uso vulgar
é pejorativo.
O uso vulgar é pejorativo.
Acho que é mais pejorativo ou medíocre do que mal.
Então,
sou bad boy, mas medíocre mesmo.
Tá bom? Ok, então mediado, intermediário. Por isso esclareci qualquer intuito. Então nós encontramos justamente uma outra definição.
Pesado.
Há uma outra definição que se traz lá no primeiro capítulo, que diz quem é tzadik, de forma genérica, aquele que tem mais méritos do que culpas, vamos dizer assim. Tem mais créditos do que débitos em suas ações. É chamado de tzadik. Por quê? Porque se vai ser julgado, julgou positivamente. Se deu bem. Então esse é tzadik. Por outro lado, nós temos, certo, a pessoa que chamamos de rachá. Onde as más ações são
mais quantidade.
Ou maiores ou mais quantidades. Já tem mais débitos do que créditos.
Mais peso.
Certo, mais cobrança do que contas a receber.
Mas é difícil esse balanço, né? Tipo, quanto que pesa uma verá contra uma mitzvah, sei lá.
Nós não sabemos, mas não somos nós que julgamos, é Deus, é Hashem.
Não somos nós que julgamos, então quem é tzadik, quem é rachá e quem é nada.
Exatamente. Bem colocado.
As atitudes te levam a...
Bom, a pessoa é definida pelas suas atitudes, de fato, não pelas suas intenções. Principalmente no...
De quem?
Não. Mas simplesmente no âmbito humano, nós julgamos a pessoa conforme suas atitudes. Você pode ter muitas boas intenções, mas é julgado pelas atitudes, tachles.
Tem uns caras que ficam no celular.
Sabe, uma pessoa estava doente, um exemplo bobo. Alguém está doente, você foi visitá-lo, como se chama? Ser solidário, dar um suporte e tudo mais, e todo dia visitar um hospital, e de repente ele sarou. Então o que ele vai lembrar? Tudo que você fez. Aí vem alguém e fala: ô, puro, já estava pensando em te visitar, eu tive vontade. Aí de quem ele lembra? O que, quem, vamos dizer, o solidário? Aquele que fez. Pode ser que outro teve vontade, certo? Pode ser que de fato teve vontade, mas nós julgamos pelas ações, a pessoa é definida pelas suas atitudes, não somente pela vontade. O cara está em casa e não vou na sinagoga 6 meses, eu tenho muita vontade, não sei.
Mas todo dia acordo com uma vontade enorme. Aí o que você faz?
Fico na cama até passar. Não, fico na cama até passar. Vamos lá. Então, e aquele que tem justamente metade e metade, esse que chamamos de intermediário, quando colocamos na balança tem tantos créditos quanto débitos, ele, vamos dizer, está equilibrado.
O que vai acontecer com ele?
Ele é chamado de mediano.
Não, mas o que aconteceria na vida futura?
Na vida futura dele? Se ele já não estragou, já está muito bem. Mas vamos ver que não é tão simples, isso vamos chegar. Mas a Guimarães traz isso assim, Massaje Brachot. Então vamos ver isso daqui. Mas o Almorazaken ele traz na prática, com provas bem contundentes, que todas essas definições não servem na realidade do que significa um tzadik, um rachá ou um beinoni, um justo, um malvado ou um mediano, um intermediário, de forma alguma, senão que são formas de como chama? Tem nomes como definições de forma que a gente chegou numa conclusão, mas não é a definição verdadeira e real. Aquela pessoa, por exemplo, que tem uma transgressão, mesmo já muito simples, muito leve, e não simplesmente ele não pode ser chamado de tzadik já. Certo? Por quê? Um tzadik já está, algo que é puro. Se tem alguma coisa que saiu da pureza, não é mais puro. Pode ser que eventualmente, vamos dizer, não seja tarefa, mas kasher, halak, assim já não é mais. Puro não é. Quando você fala azeite puro de oliva, o que significa?
Puro.
Ele é puro.
Pus uma gotinha de soja.
Já não é mais puro. A rigor não é puro. Pode ser que você seja uma quantidade tão ínfima que ele passe despercebido. Mas de fato, o que ele é?
Mistura.
É uma mistura. Puro já não é mais. Então, na prática, isso é uma relação.
Então, isso não vale, então, aquela negócio da balança, que mais fez meses, mais...
É, é, por isso que vale falou, é isso que ele está... Esse é justamente o conceito.
Vai ser todo mundo mediano.
É. Mas também não podemos chamá-lo de mediano. Por quê? que é mediano? Aquele que ouve a palavra de Deus... E não pecou sequer uma vez.
Ah, é.
A Gemara traz que tinha uma conversa entre dois sábios, Abaye e Rava, certo? Que e Rava disse que Gon Ana Benoni, como por exemplo eu, que sou mediano.
Sim,
certo? Rava se chamou de, a si mesmo de mediano. E o Talmud traz. Numa outra passagem, que era um tzadik tão grande, pelo Pasik Pum Migirsa. Nunca a boca dele se interrompeu de estudar a Torá. Nunca. Então, estamos falando de uma pessoa que estava nesse nível. Certo? E ele se considera um mediano. Inclusive a Gemara traz que veio a Abaye, outro sábio da geração, e falou para ele: se é assim, Lok Shabbat Mal Chayel de Holberia, o senhor não está deixando vida para ninguém, está acabando com todo mundo. Se o senhor se considera a si próprio Beinoni, e nunca parou de estudar a Torá, nunca a boca dele parou,
que somos
nós? Então, o que sobrou para o resto da humanidade?
Já foi feita essa pergunta.
Então. Exatamente. Mas se você pensou nela, pensou bem. Então, na prática, o que significa? Ele pode, logicamente, fazer chuva. Mas aí, na hora que ele faz chuva, ele sai da definição de rachá. Mas enquanto não fez isto, ele continua a chamar rachá. Mesmo na hora que ele fez, ele já fez a transgressão, já fez o erro. Enquanto não fez chuva, ele chamava de rachá. Um tzadik é um nível muito mais elevado do que nós entendemos. A gente chama de tzadik, qualquer rabino chegou um tzadik, tem um tzadik, tem, sabe? Tzadik não é tão simples. Se nós chamamos aquele rabino de Beinoni, então o que, que fica na prática do resto? Então
a gente pega a explicação de que sabe que é aquele que tem mais boas ações do que transgressões ou não?
Não.
Isso é de forma genérica, vamos dizer, uma definição genérica. Mas, na verdade, é uma pessoa que não somente que não tem no passado nada errado, ele não tem nenhuma tendência para o erro. O rachá não tem sequer pensamento errado. sabe? Não é que o Rajá.
Não, Rajá tem.
Não, o Tzadik, perdão. O Tzadik não tem nenhum pensamento errado, tá certo? Desculpa.
Não tem, né?
Pois, Tzadik não é. Não é tão simples como a gente. A rigor.
Ocultos. Não, na tua geração.
Não, sim, mas. Então toda a personalidade do Tzadik está impregnada de uma santidade e de uma elevação, até que ele não chega sequer a cogitar em fazer mal. Não é que ele pensou fazer mal.
E não fez.
E não fez. Se controlou. Sabe? Está no meio do shiur e vai falar, ele simplesmente não liga para o telefone. Não é que ele está no shiur e tem o telefone e aí ele simplesmente diz, não, eu vou me controlar e não vou olhar. Não, diretamente nem liga.
Não, tem uns caras que tem dois telefones ainda. Não vai entender esses caras.
Velho, alguns têm. Mas o conceito não é o telefone, é você. Quando você não tem interesse, então pode ser o telefone, pode ser qualquer outra coisa que vai te distrair. Você não está nem aí. E quando você está ligado, pode ter 20 telefones na frente, você não está ligado.
Graças a Deus, não é o meu caso, mas eu acho.
Lógico, né? Nem do teu telefone.
Nem do vizinho.
Então, até que ele sequer tem pensamentos errados. Ele consegue transformar o seu instinto do mal, ele consegue controlá-lo e dominá-lo, que sequer ele tem vontade, ele não tem desejo sequer de fazer algo errado. O tzadik não tem. Não é que o tzadik se controla, o tzadik nem precisa se controlar. Está escrito o rei Davi. O rei Davi diz que está escrito que ele matou e acelerará com de tantos jejuns. Matou ele de fome, literalmente. Mas é um nível que não é para qualquer um. Mas
existe esse nível. Hoje ainda nós temos esse nível.
Um tzadik em cada geração deve ter. Está escrito no Zohar que tem uma, como chama, uma representação de Moshe em cada geração e geração.
Mas mesmo Moshe também teve seus momentos.
No nível dele. Quando Moshe, por exemplo, está escrito que Moshe pecou, que ele bateu na pedra em vez de falar e tirou água. Quantas pessoas você consegue conhecer que batendo numa pedra tira água? Entendeu? Para Moshe foi terrível. Moshe se confundiu, porque na vez anterior Deus falou para bater na pedra.
Esse conceito de eliminar e acelerar existe? Eu acho que existe.
Como?
Esse conceito de você eliminar e acelerar.
Foi feito, mas isso
não. Não somente isso, está trazido que. Não somente isso.
Eu vi que na face da terra e viram que. Minhas galinhas,
meus
animais.
Tem, tem. Mas o conceito aqui. Não.
Você tira, não limpa de tudo.
Está escrito que você pode, inclusive, não só isso, você pode. Não, tem dois níveis. Tem um nível de controlar e tem um nível de transformar o Yetzerará em Yetzeratov. Que o Yetzerará vai querer servir a Deus. Na prática, o Yetzerará, ele serve a Deus. Por quê? O que ele faz? Te atrapalhar. E quem mandou ele te atrapalhar? Deus. Ele está servindo a Deus. Mas o conceito dele transformar, servir a Deus, no sentido de que ele vai querer fazer as coisas positivas que Deus quer. O Yetzerará dele vai falar para ele estudar a Torá. O Yetzerará dele vai fazer para fazer mitzvot. Ele vai transformar o Yetzerará em Yetzerató. Tem um nível de anulação. E de um nível de transformação. Na linguagem da Kabbalah, um é Itkafia e outro é Itabha.
Porque
é, nós estudamos isso aqui uma vez.
Vai deprimir as pessoas, não é? Porque ninguém consegue fazer. As pessoas normais não conseguem nem dominar, acelerar, que não é transformar. Não está querendo jogar a gente para um nível muito.
Ao contrário, talvez. Na hora que você. O ser humano tem uma tendência, um instinto. Deve se contentar no espiritual e almejar no material. Essa é a natureza do ser humano. E é uma forma de demonstrar que é o contrário. Tem, não pensa que. Você não, você está desejando, puxa, vou na sinagoga 4 vezes por semana, sou um tzadik. Está demais, eu tenho que parar de acelerar.
6 vezes.
Peraí, não pensa que. 6? Por que 6? Tem 2 vezes por dia, 7 dias por semana, são 14. Por que 6? Não dá nem 50%. Mas ainda está se achando, já vai seis vezes você vai, já está se achando.
Domingo da família, Bento 16 falou.
Tá vendo? Então, tá vendo a diferença de um tzadik?
É o culto.
Tudo que ele fala tem
um assunto. Ele se anula ou ele pode te chamar para outro? Ele vai te...
De não, depende de você. Por quê? Depende de você. Não, Yetzer, primeiro, Yetzer Hara, você não anula Yetzer Hara, você pode reprimi-lo.
Você reprime isso aqui.
O tzadik é ele que transformou Yetzer Hara.
Então, você reprime esse. Acabou esse ou ah, esse aqui, ele soube se transformar e te pegou em outro lugar?
Muito, ou não, ele já não, foi? Ele mesmo. Não, é o mesmo. É o mesmo. Yetzer Hara não é que tem 30 Yetzer Hara. Você tem um.
Sim, mas vão surgindo outros...
Não, outros desafios. O fato de te deixar num determinado ponto... eventualmente não significa que ele está adormecido, ele está tentando outras coisas e talvez as outras coisas são mais difíceis. Por exemplo, tem uma pessoa que todo dia vai na sinagoga, ele consegue ir todo dia na sinagoga na boa, ele é o primeiro a chegar 5:30 da manhã, mas não pede para ele estudar a Torá. Não, porque o Yetzer Hara engana ele dizendo, tá vendo?
Ele está indo na sinagoga.
Está indo na sinagoga, você está diga.
Ele tem um dia encerrado a fila, isso não tem, ele tem encerrado de estudo.
Exatamente, por quê? Porque talvez na Neshama dele, cada Neshama tem uma missão. Está escrito nos livros que como você descobre qual é a tua verdadeira missão?
A coisa que é mais difícil de você fazer.
Um dia encerrado te atrapalha.
É, então.
O Yetzer Hara te atrapalha. Você não veio neste mundo para rezar, por exemplo. O Yetzer Hara diz, tá bom, vai rezar, não tem problema nenhum.
Não, essa é a sua missão.
Não é tua missão, sabe? Não. Vai lá, fica rezando. E tua missão era estudar a Torá, e dar tzedaká, sei lá, qualquer outra. Então tem uma diferença. Então, voltando ao assunto, o tzadik, ele não tem nenhum pensamento errado.
Só para fazer um parênteses disso na missão, em que momento que talvez o ser humano
sabe a missão?
Sabe e fala, não, sei qual que é e consegui, eu conquistei. Ou seja, eu acho que o ser humano vai morrer com essa dúvida, qual que é a sua verdadeira missão. Porque se de repente ele chegar no nível, ele naturalmente vai buscar o próximo. Então você fala assim, qual que era a missão de tal pessoa? Ela é inesgotável, a missão. Não, ela sempre vai buscar o próximo.
Mas não é uma questão de ir buscar o próximo. O próximo é uma consequência.
Tudo bem, mas sempre vai ter o próximo.
Não entendeu? Me refiro quando digo que o próximo é uma consequência, talvez me explique errado, no sentido seguinte. E o objetivo verdadeiro é o próximo, só que não tenho como chegar no próximo se não passo por este.
Tá bom, mas concordo comigo que a gente sempre vai estar. Todo o ser humano vai morrer querendo melhorar.
Esse é o objetivo.
Tá
bom, mas a missão é sempre.
Mas não é só querendo.
A missão não é completa.
Não entendeu? Não é querendo, é melhorando.
Oi?
A questão não é querendo, é melhorando, de fato.
Não, melhorando, tudo mais, sempre vai querer melhorar. Por isso que, inclusive, se fala que o ser humano morre sem atingir mais a metade do desejo, não tem essas coisas?
Sim. Então, mas.
Só que a gente não vai nunca completar a missão de, assim, de uma maneira.
Por isso que eu vou dar uma volta até completar.
Até completar. E nós dois saímos quando completa. Então, não tem temos essa consciência
de se conformar que a gente não vai completar a missão, talvez. É. Ou seja, eu aqui, meu Javier, morando em São Paulo, não vai completar a missão, não vai. Porque é minha alma, é isso?
Não, talvez sim. Você é a última. Que teve antes que não completou?
Isso aí é muito parecido com aquelas histórias do espiritismo.
Não conheço. Eu
ficando assustado.
Eu não conheço histórias do espiritismo.
Reencarnação?
De reencarnação.
E isso é de Torá.
Que os caras voltam para acertar as contas de coisas que eles não fizeram no passado.
Torá me chamava o mundo com uma missão.
Um picô.
Por uma missão. A missão é atacar o mundo. Consertar o mundo.
O mundo dele,
o mundo em geral. Ele tem uma missão para ele consertar no mundo. Isso que chama, justamente, nós lemos uma lei no Lechaveh. Letaken Olam Bemalchut Hashem. Para consertar o mundo no reinado de Hashem.
Mas Deus criou o mundo por uma missão a ele pela Torá.
Sim.
E a missão cada um de nós
tem uma missão nisso. Mas é o mundo que está consertando.
Agora, uma pergunta sobre isso, por exemplo. Assim, eu imagino, se a gente está falando do mundo da Torá, do mundo da principal, eu imagino que completar a missão talvez seria completar, ou seja, virar uma pessoa, virar um tzadik, como chamar assim, que seria talvez completar a missão. Então, a alma que eu tenho hoje, ela está num processo de refinamento para algum dia, não necessariamente eu, mas de repente a minha alma, que amanhã pode estar em outra pessoa ou em outras pessoas mais para frente, vai chegar algum dia ao momento dela de se tornar um tzadik, como chamar assim. É isso? É mais ou menos essa linha de raciocínio ou não?
Eu vou perguntar uma outra coisa, já que você vai responder.
Pelo que estamos falando,
já vou junto com ele. Ou poderia ser uma coisa muito simples. Numa, sei lá, num passado ele fez mal para uma pessoa, e agora essa pessoa nasceu como filho dele para ele cuidar dele para sempre.
Pode ser?
Pode ser,
não. Nós não sabemos.
Não, vai saber isso.
Mas é, não, em nível de grandeza, seria uma coisa simples assim, ou o cara consertar o mundo?
Talvez seja simples assim. Ou talvez seja muito mais complicado. Porque talvez Deus quer que você cuide dessa Neshama, ou dessa pessoa, não porque teu filho é algo natural, senão como algo que você realmente está se esforçando a fazer por um estranho. Quando eu me importo com o próximo, eu me importo com meu filho, que grande coisa, lógico. Agora, se importar com o próximo que não é teu filho.
Simples. Por isso que eu falei, que por isso que eu só falei de filho, porque é uma coisa simples você cuidar do seu filho. Mas não, pode ser que.
Não,
não, não. Sim, não. Sim, você está entendendo. Você se doar ao seu filho, isso é uma coisa natural.
É natural, não simples.
É, nada simples. Agora, vou perguntar. Difícil, mas só de curiosidade. A Shem continua criando almas novas ou não?
Não.
Não? Não cria almas novas?
Não. Ela se divide. Não tem mais almas novas.
A mesma alma. Vamos pensar assim.
São partes diferentes.
Uma pessoa que, sei lá, cria um rachá nessa geração, que supostamente a alma dele vai trabalhar para melhorar. Na próxima geração, onde ele reencarnar essa alma, enfim, que seja, vai ser uma pessoa melhor, na outra melhor, na outra melhor, né? Atingiu, completou sua missão. Ou seja, sempre vai ter os que completaram e sempre vai ter os que estão começando, é isso? Se estão começando é porque a gente está criando agora.
Não, ele também, vai ter exatamente, vai ter o último tempo, vão ser todos.
Quando todas completarem?
Não, já estão completando.
Já estão completando, até a vida de Mashiach, depois vão vir todas.
Mas para aí, a gente pode ser que uma pessoa que está na prisão porque acabou de estuprar alguém, ele de repente chegou Mashiach porque todas as almas completaram? Não, não existe isso. Se o cara
não, mas ele completou o que tem... Completou o que ele tinha para consertar, já foi consertado. Ele estragou outras coisas, mas o objetivo ele cumpriu.
Só mesmo com muita maldade no mundo, de repente o Mashiach pode chegar hoje, é isso?
Sim. É. Ao contrário, está escrito com as formas de Mashiach chegar,
que pode chegar
é por causa da maldade que tem no mundo. O mundo está tão podre que o único que salva é Mashiach.
Show, hein? Está mazarado.
Vamos lá.
Dá uma esperança, pelo menos.
Então, justamente, tínhamos visto então, que o tzadik não tem sequer a vontade de fazer algo errado que vai contra a vontade de Hashem. E o mediano, o intermediário, ele se encontra no meio. O que significa? Por um lado, a sensação é parecida com um malvado. Por quê? Porque ele tem vontades. Ele tem pensamentos.
E ele tem atos também. Errados, não tem?
Não, tem os pensamentos.
Ou só pensamentos?
Então.
Não.
Não, pensamentos.
Só pensamentos. Então ele tem pensamentos errados. Ele simplesmente tem vontades erradas. Mas a grandeza dele que é? Que ele sempre consegue dominar. Ele não cai nas tentações. Ele tem desejos. Ele tem pensamentos, mas.
Domina.
Logo em seguida que ele surge, ele domina.
Esse é o Benoni.
O mediano ele tem pensamento errado, mas na prática não executa. Por isso que se aprende isso de quem? Durava que falamos da Gemara. Porque na prática ele nunca fez.
Ele tem muito mais mérito do que o Tzadik, de certa forma, né?
Na verdade,
o Tzadik já nem tem mais.
O que concluímos aqui é uma questão que não é questão de mérito também. É questão de quê?
Esforço. Cara,
condicionamento. O tzadik condicionado para ser tzadik. Ele já nasce com uma neshama especial de tzadik. Tzadik não é algo que você promove ou que você conquista.
Não.
Ser Beinoni é um desafio. Aí sim. Por quê? Eu tenho os despensamentos, eu tenho os desejos e eu domino eles. Não é que não. Na meia da tefilá vou pensar alguma coisa errada, blum, em seguida consegui tirar para fora e estou concentrando na tefilá.
Mas não foi exemplo que o senhor deu do rei Davi que dominou, que acabou com o senhor de tanto jejum?
Mas ele tinha uma nechama pronta para isso.
Mas é um bom Beinoni.
Isso que eu queria, essa é a questão. Claro. Já está, de alguma forma, condicionado para isso.
Um bom Beinoni vira um tzadik, é isso? Se condiciona para virar um tzadik, é isso?
Bom Beinoni...
Vira um tzadik.
Não.
Não?
Não.
Ele está com os pensamentos. Tá, mas de tanto eliminar...
Ele não elimina.
Ele está controlando, ele não está eliminando.
Não está eliminando.
De tanto controlar...
Ele sabia que vai morrer tzadik, não tem Beinoni, vai morrer Beinoni, o Agachá pode virar Beinoni.
Mas o cara nasce tzadik...
Exatamente.
Mas o cara nasce tzadik...
Ele nasce com esse condicionamento.
Já nasce com esse condicionamento.
É, estamos vendo que não é para qualquer um.
Uma predisposição, um presente.
Eu chamo de condicionamento, talvez.
Isso é predisposição. A gente escuta falar muito que as pessoas não mudam, né? As pessoas melhoram, mas não mudam, né? Isso é.
O que significa mudar?
Então, justamente, se a pessoa já nasce condicionada para ser uma pessoa boa. Se a pessoa já nasce condicionada a ser uma pessoa boa, ela pode ter seus deslizes, mas ela é boa. É isso que a Torá enxerga ou não? Ou seja, essa pessoa se transformou numa pessoa boa, ela era um rachá e agora é boa.
Não, ele desenvolveu, ele melhorou, ele mudou. De fato, ele mudou. Ele
melhorou suas atitudes, melhorou suas ações, mas talvez ela ainda tenha um telha ainda.
Por isso que ele tem que lutar, ele falou, o Beinoni ele luta. Contra as más intenções.
Mas vai morrer lutando, então, porque sim. Ele é um Beinoni, ponto. É isso que eu estou falando. Ele é um Beinoni.
O Beinoni sempre vai ser um Beinoni. Ele vai fazer tudo isso, mas vai ficar a vida toda lutando para não cair na
tentação. Então, parece, João, o que ele está falando é muito sério. Você está concordando. O Beinoni sempre vai ser um Beinoni, é isso?
Isso.
Ele não pode almejar sem saber. Ele não pode almejar sem saber.
Não, ele almeja, mas não vai conseguir.
Não vai conseguir.
Não vai conseguir.
Tzadik morre tzadik, Beinoni morre Beinoni, e Agachá pode morrer Beinoni. Agachá tem elevação de poder.
Sim.
Não, ele poderia chegar a tzadik, mas ele já está condicionado.
Mas nessa, não nessa.
Entendeu? Mas ele já está condicionado para isso. Nós vamos ver que, inclusive, dentro de. Não hoje.
É frustrante, cara, não poderá nunca vir um tzadik.
Vamos ver, existe dentro de tzadik também duas categorias que o Talmud traz: tem tzadik vetoblo e tzadik verralo. Tem um tzadik que é bom para ele e um tzadik que é mau para ele. Então, como definimos tzadik vetoblo e tzadik verralo? O que significa tzadik? Que é bom para ele, tzadik que é mau para ele. Certo? Então diz que tzadik vetoblo, tzadik amor, tzadik verralo, tzadik shenog amor. Um tzadik vetoblo, tzadik que é bom para ele, um tzadik que é completo. E depois tem um tzadik que é incompleto. O que significa um tzadik incompleto?
Que ele é bom para os outros.
Não, ou que ele tem dificuldades. O que significa um tzadik verralo, um tzadik que é mau para ele? Se ele é tzadik, o que significa mau para ele? Então. Não quero entrar nisso hoje, muita coisa, não conseguimos. Então, na prática, o Beinoni, ele está se encontra no meio, o mediano, esse intermediário. Ele está no meio, justamente. Ele não se assemelha ao Rasha, certo? Porque logo que surge os pensamentos e as vontades, mas a grandeza dele é que ele sempre consegue afastá-los, sempre consegue se sobrepor à sua vontade e vencer o instinto. Só que o tzadik, certo, não podemos chamá-lo de tzadik, por quê? Porque ele tem um pensamento errado, ele tem uma vontade errada, tem um instinto aí, não sei se diria latente, porque não está latente, está lá, ele consegue controlar, mas está lá. Se ele baixar a guarda, ele cai. Tocar uma guerra constante. Esta descrição dos conceitos, na verdade, nos deixa um sabor, como o Nissim falou, um pouco amargo. Conforme isto, concluímos que todos nós estamos no nível mais ou menos abaixo da linha de Rasha, de Movado. Porque não chegamos a ser Beinoni. Porque a gente não é que tem pensamento errado, a gente muitas vezes tem ações erradas. Certo. ou as coisas que não são como deveriam ser. Então, na prática, quem pode testemunhar sobre si próprio que ele não tenha um pecado? Então, de alguma forma, podemos nos consolar um pouquinho com o fato de, quando dizemos Rasha, que tem, dentro do Rasha também tem vários níveis. E tem, vamos esperar que algum dia possamos aumentar, como o Sérgio falou, atingir que o Rasha consiga ser Benoni. E ter a esperança de conseguir ser.
Oh, imagina se aquele grande rabino era Benoni.
Estamos anos luz, mas podemos ter, tem uma luz no fim do túnel e não é a do trem.
Não, acho meio duro esse assunto do Rasha poder almejar se Benoni conseguisse e o Benoni almejar se tzadik, mas não pudesse.
Mas porque você, enquanto você não fez chuva, entende? Você ainda é Rasha. Agora, na hora que fez chuva sincera,
você é Benoni.
Um tzadik. Na hora que você fez chuva.
Bom, mas o fato de você não.
Mas o Benoni faz chuva inteira.
Não entendeu?
Mas o tzadik,
você agora decide, bom, vou fazer chuva completa. Você decide agora, vou fazer chuva completa. Agora você decide, vou fazer chuva completa. O que você é? Nesse instante, eu giro, fez chuva, voltou para o shiur.
Fez outra coisa.
Tzadik!
É justo.
Tzadik Gamur. Enquanto ele não tem agora um sentimento de gavá, de orgulho, e não teve ninguém, nenhum pensamento.
Então voltamos à minha primeira pergunta do Shur. A gente é Benoni ou a gente está Benoni?
Mas eu falei, vamos tentar explicar até o final do Shur. É o que eu falei. Esse cara tem um sentimento de argentino, é o que eu falei. O que eu falei no início do Shur.
Eu falei, só.
Tem um argentino enorme dentro de você, não pequeno. Imagina.
Eu gosto dos argentinos também.
Então, a sua vizinhança, a política de boa vizinhança, não
pode falar.
Mas o conceito é simples. Então, na hora que você fez chuva, na hora, o que você?
Na hora você é tzadik.
No momento você é tzadik.
Acabou. Enquanto você não tem um pensamento ou uma ação errada, nessa hora você é tzadik.
Então você pode ser tzadik várias vezes por dia e Benoni algumas vezes por dia.
Entre aspas.
Racha,
mas como você é definido então?
É?
Não na hora, como você é definido? Porque essa é a pergunta que você fez. Então vamos lá.
Pelo teu agora, ponto.
Então, como falamos, quem pode testemunhar sobre si próprio que ele nunca pecou ou nada? Então temos vários níveis diferentes. A pessoa não se exige dele ser tzadik. Ele também não pode, de forma genérica, como falamos, chegar a atingir este nível. Certo? Ele precisa para isto uma alma especial, um nível muito elevado, que é só para alguns, como se diz, predestinados, como nos informou antes. Mas a pessoa, logicamente, de forma categórica, se exige dele ser um Benoni. Uma pessoa, simplesmente, mesmo que ele tenha vontades, mesmo que ele tenha desejos, que ele tenha etc., ele consegue se controlar. Ele consegue dominar a si próprio. Como diz o Perkeavo, desde é o Gibor, que é valente, que conquista seu instinto, a si próprio, suas vontades. Então, por isso que muitos sábios falavam antigamente que tzadik é muito longe. Quem dera a gente pudesse ser Benoni, pelo menos. Então, ser um Benoni, como você fala para quem, você é um mediano, um intermediário, já é um nível muito elevado, um nível muito profundo.
Agora vamos falar sobre tentações. O cara está lá dentro da Yeshiva, ele fica o dia inteiro estudando Torá, estudando Torá, estudando Torá. E ele só pensa em Torá. Ele é um sadi.
Não.
Esse ponto é
aí vem.
Aí vamos por ele na rua.
Aí vem a
profissão. Ele consegue ser
esse sadi. Aí vem o conceito do Javier. Ele é sadi ou ele está sadi?
Está
sadi. Está sadi.
E mais o importante é que você
mesmo
está...
assim, peraí, não.
Agora não.
E mesmo não. E mesmo assim, mesmo assim, estando na Yeshiva também tem e etc.
Sim. Não, mas digamos isso.
E está do estudo do Lashon Hara, da vaidade. Eu estou aqui na Yeshiva, eu não sou qualquer um.
Não, sabe? Vamos falar aqui, passa a batida.
Não,
mas é que ele está no ambiente controlado.
Quanto mais tzadik você é, vamos definir dessa maneira. Quanto mais tzadik você é, a experiência será maior também.
Sim, isso a gente já descobriu.
Então, Não tem coisa simples.